attitude. Fala, ser humaninho, fala, ser humaninha. Aqui é o Will com o episódio 3 do podcast que vai dar o que falar. O Will pode! Se o Will pode, você também pode. Gostou? O episódio de hoje é Bauman e a redação. Como utilizar Bauman na redação? Primeiro, a gente tem que entender um processo muito importante do Bauman. Quem é esse ser? Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês erradicado na guerra. Ele foi para a Inglaterra e ele desenvolveu um conceito muito interessante chamado modernidade líquida. Ele trabalha com o conceito de liquidez das relações. O que eu tenho que entender desse processo de liquidez? É interessante que eu saiba que o funcionamento da sociedade se dá a partir de vários prismas. Durante a história, muitos desses prismas foram calcados e organizados em cima de instituições firmes, fortes, que faziam com que a gente tivesse ou que obedecer ou que viver de acordo com os ditames dessas instituições. Caso contrário, a gente pagaria um preço muito alto. Wilson, mas o que você está falando ou está chamando de instituição? Eu chamo de instituição, por exemplo, a instituição família. A família é uma instituição muito importante na construção social. Só que, se a gente parar para analisar do ponto de vista sociocultural, sociohistórico-cultural, a construção da família é da mesma forma? Por exemplo, o ideal de pai é o mesmo durante a história inteira? O ideal de mãe é o mesmo durante a história inteira? Muitas vezes você vai perceber que vai mudando com o tempo. Tanto o comportamento do pai, quanto o comportamento da mãe, filhos, filhas. E a estrutura hierárquica da família também muda. A estrutura hierárquica, por exemplo, da igreja também muda, que é a questão da religião, principalmente quando a gente tem uma pluralização de credos religiosos, como é no presente, era no passado, mas a Igreja Católica dominou durante muito tempo o pensamento religioso, e as pessoas têm na instituição da crença uma visão que vai também mudando aos poucos, né? De um Deus que persegue no Antigo Testamento, para um Deus amor no Novo Testamento, depois volta a ser um Deus que persegue com algumas questões da Igreja Católica durante a caça às bruxas, da Idade Média, e depois vai mudando de novo, muda. A instituição existe, mas ela é pensada, repensada e reconstruída durante a história. Beleza? Eu vou explicar para vocês essa questão do Bauman a partir de uma noção das construções socioculturais. Então, isso que eu chamei de instituição, eu vou elencar 4 instituições e vou te explicar a partir dela. A primeira, né, igual eu falei, a instituição família, a segunda, a instituição religião, que abarca todas as crenças, a terceira, instituição escola, e a quarta instituição, eu vou chamar ela de instituição Estado, República, ou o nome que você achar interessante. Beleza? Tranquilo? Então, ser humaninho, você que está ouvindo aí o Will Pod, nesse período de quarentena, foca aqui comigo. Eu posso dizer que durante um tempo, a fé, a família, o conhecimento, que entra na questão da constituição escola, e também o Estado, a construção de fronteiras, ela foi determinante na nossa forma de pensar. Por exemplo, eu posso dizer que a gente pensa família ou organiza família muitas vezes sobre um prisma de secularidade, família tradicional, organização tradicional. Eu posso dizer que muitas vezes a organização sociocultural de seus pais é um pouco diferente da sua concepção de família e construção de família. Wilson, tem como você me dar um exemplo? Claro que tem. Eu posso dizer que quando você pensa a família, quando você pensa a estrutura familiar que do seu meio, você vê a construção dos seus avós. Eu posso dizer, eu posso pensar que muitas vezes as famílias mais antigas elas permaneceram mais tempo juntas. A partir de qual critério? A vida individual podia não ser tão boa, mas o social valia a pena. Tipo, o pessoal pagava o preço de sofrer individualmente, mas constituir uma família. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto as crianças. E as pessoas ficavam muito mais tempo sob o mesmo teto, sob o mesmo espaço. E davam um valor absurdo a essa noção de família. O problema é que hoje a forma mudou. Hoje a gente não tem um pensamento necessariamente ligado à questão social. Agora a gente tem um pensamento ligado também a valores individuais. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que muitas mulheres que eram submetidas a um sistema machista patriarcal que cerceava elas do direito à leitura, do direito à educação, do direito ao crescimento, essas mulheres lutaram por espaço próprio. O preço disso é que o casamento não necessariamente dura, para a maioria dos casais, o tempo que durava em eras passadas, né? Gerações passadas, pelo menos há duas gerações. Por quê? Porque muitas vezes a mulher não está disposta a pagar o preço do sofrimento individual excessivo para constituir uma família. E hoje também ela se constitui enquanto um ser no mercado. Então ela vai, ela tem seu próprio trabalho, ela não depende excessivamente do homem, então ela também não depende excessivamente desse modo de pensar. Então eu posso dizer que a constituição familiar do contemporâneo muitas vezes mudou em função disso. Outra questão que muda é, tipo, que profissional que você vai ser? Eu tenho certeza que, às vezes, você vai pensar seus avós, onde que eles vão estar daqui 4 anos, 5 anos? Muitas vezes no mesmo lugar, talvez na mesma cidade, na mesma casa, dormindo no mesmo quarto. Os seus pais, com exceções, também pode estar mais ou menos nesse princípio. E você, onde você vai estar daqui 5 anos? Onde você vai estar daqui 10 anos? Eu posso dizer que, para o jovem hoje, não existe fronteiras. Entende? Tipo, eu estou falando aqui de Formiga, né, no interior de Minas. Ou Grande Formiga. Eu posso dizer que eu não necessariamente estarei em Formiga daqui 5 anos, 6 anos, não sei, eu tenho uma profissão organizada aqui, mas pode ser que eu mude, pode ser que as coisas se reconstruam enquanto outro cenário. Então isso é fato, é comum, é normal, acontece. Aí, o que acontece? Você, como jovem, você não vai estar necessariamente na sua família, pelo menos fisicamente falando, durante um bom tempo. Provavelmente, laboralmente falando, também não. Por exemplo, hoje é muito possível de você receber um convite para morar fora do país, dependendo do curso que você está fazendo, dependendo da forma que você está construindo as suas pontes. Então, você vai morar fora. Eu posso dizer que tem os seus bens e tem os seus males. A parte boa de você morar numa mesma região o tempo todo é que você conhece seus vizinhos. Isso tem os seus bens e também tem seus males, né? Porque tem a vizinha que gosta de saber como que é a sua vida e essas questões que o pessoal sempre reclama. Mas também tem a parte bacana, porque às vezes sua vida está mal, tem um vizinho também para te ajudar nesses momentos de dificuldade. Ou seja, você cria uma certa noção de comunidade. Mas como você tem a sensação de que está no mundo só de passagem? Tem a sensação de que está nesse lugar só de passagem? Porque Você pode ter em qualquer lugar, dependendo do seu trabalho, dependendo das formas de comunicação, dependendo das formas de localização, você começa a não ter laços tão sólidos. Então, a sua relação fica líquida. Por que líquida? Imagina um recipiente com água agora. Esse recipiente com água, o que vai acontecer com esse recipiente com água? Esse recipiente com água, ele, dependendo do espaço que ele tiver, ele vai se organizar e adaptar aquele espaço. Se esse recipiente tivesse congelado, você pode bater no espaço, você pode mudar o espaço, você pode reorganizar o espaço, que ele vai ficar mais ou menos do mesmo formato. Agora, a água não. A água tem que se adaptar ao ambiente que ela está. Por isso que o Bauman chama de modernidade líquida. Ou seja, na liquidez das relações, a gente tem que se readequar ao espaço que a gente está. Então, na família, a gente constrói novos modos de família. Por isso que você vê tantos jovens falando que, tipo assim, família não é sangue. Família é conhecido, é amizade, é isso, é aquilo. Por quê? Porque durante muito tempo eles vão conviver com os colegas da faculdade. Com os colegas da escola, primeiro. Depois com os colegas da faculdade. Depois com os colegas do trabalho, depois com os colegas de outro trabalho, depois com colega de outro trabalho, colega de outro trabalho, colega de outro trabalho, e assim sucessivamente. E aí tem um pequeno problema. Às vezes, isso vai atrapalhar a construção, por exemplo, de um casal. Por quê? Se a esposa não estiver no mesmo espaço e o homem não estiver no outro espaço, muitas vezes isso gera cismas e que dá base para muitas quebras de relacionamento. Não estou falando que acontece sempre. Óbvio que tem formas diferentes de pensar, formas diferentes de organizar, depende do local que você está. Mas se tem dois profissionais, um é chamado para trabalhar no Oiapoque, outro é chamado para trabalhar no Chuí, ou um é chamado para trabalhar na Inglaterra, outro fica aqui no Brasil, às vezes os relacionamentos tendem a ser mais fluidos. Por isso que muitos jovens hoje, grande parte das vezes, preferem relações rápidas a relações mais duradouras, porque faz parte do processo. Ele tem a sensação de que não está ali por muito tempo. Isso cria um desconforto, uma desconstrução de um ideal de família, porque você vai ter várias formas de família. E como o pessoal está muito bitolado, alienado pelo sistema de que família é pai, mãe, filho e criança, igual aquela música do Luan Santana, né? Eu vou ser dois filhos e um cachorro, essa construção já não é necessariamente a realidade do odierno, não é? Já não é necessariamente a realidade do contemporâneo. Essa construção muda, e com essa mudança, essa construção se dá com um novo prisma. Então, tem dois homens e uma criança, duas mulheres e uma criança, um homem e uma criança, uma mulher e uma criança, vó, mãe, vó, pai, pai, mãe, pai, vó e crianças, ou seja, todas essas construções de ideal de família, o que quebra um pouco um paradigma do passado, que tem os benefícios das pessoas aceitarem como elas são, mas também tem o peso de você desconstruir uma instituição que, para muitos, era um reforço para momentos de dificuldade, reconstrução enquanto família. Por isso que esse também é um dos grandes motivos para hoje a depressão ser a doença do século. Mas eu não vou entrar nessa parte agora, não. Mas olha a outra instituição, a instituição fé. Eu tenho certeza que para pessoas mais velhas, óbvio que tem exceções, mas para as pessoas mais velhas, a crença é o que salva elas, muitas vezes, de não sucumbir ao sofrimento de existir. Porque ser humano, às vezes, tem seu peso, né? Ser humano, às vezes, a gente paga um preço alto por isso. E a fé ajuda muitas pessoas. Então, sua avó, seu avô, vai à missa, está com um terço, agora nesse período de quarentena, eles estão sofrendo muito, mas mesmo assim eles trocam o presencial pela Canção Nova, pela TV Aparecida, ou outros canais de outras religiões. Eu sou cristão católico, então é mais fácil eu falar da parte católica. Aí, o que pega? Eu posso dizer que, para essas pessoas, A coisa é como é. Por exemplo, meu sogro, minha sogra, em relação a essa questão do coronavírus, eles têm uma posição de que nada acontece que não seja escrito ou não esteja escrito. Então, tipo assim, a fé faz com que eles segurem a barra e entendem que isso é um processo que faz parte, que se Deus quis que fosse assim, que seja assim. E para as outras pessoas mais jovens, para os professores, para os profissionais, para outras pessoas, esse período está sendo um período de teste. Quanta reclamação individualista, sem pensar no todo. Ah, mas a minha internet não está funcionando. Ah, não. Ah, mas essa situação... Ah, mas eu não tenho culpa da situação. Ah, mas isso, mas aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. E, tipo assim, a gente vira um poço de problema e fica mergulhado nesses problemas. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando no nosso individual e não no social. E, muitas vezes, não estou falando para você ter uma fé, eu só estou falando que o formato de crença é um formato de que o ser humano hoje tem que se adequar, o Deus, ou a ideia de Deus, tem que se adequar ao desejo do homem. Então, você vai ter fé naquilo que te interessa. Quantos jovens não mudam de religião porque está interessado numa moça, num rapaz? Quantas vezes você não muda de igreja única e exclusivamente porque você brigou com a pessoa que frequenta aquela igreja? Como se estar naquela igreja está com aquela pessoa, não está com um ente religioso que te acolhe. Então, isso é um problema sério, isso é um problema grave, que a gente tem que pensar, repensar, estruturar, reestruturar. Porque, caso contrário, a gente vai pagar um alto preço por pensar dessa forma, e esse preço também são as doenças mentais, ou seja, muitas vezes a gente não tem a família para segurar a barra, e a gente também não tem a religião para segurar a barra. Então, é você com você mesmo. Logo, você se sente sozinho, se sente perdido. E a solidão é um dos grandes propulsores de sofrimento e também grandes propulsores de doenças mentais. A sensação de estar sozinho numa sociedade. Entende? Porque você está cercado de muitas pessoas. Mas não necessariamente a gente tem relação sólida. Beleza? Outra questão que eu queria dizer é a questão do conhecimento. A gente está vivendo um período que o Bauman chama de pós-modernidade, e ele também trabalha com uma noção chamada pós-verdade. O que que acontece? Durante muito tempo, a ciência era o valor, né? Tipo, eu dei uma aula numa live falando sobre a diferença de doxa e episteme, como que essas questões se constituem. Então, nessa live, eu falei assim, doxa é o terreno do senso comum, né, do pensamento, senso comum, como que a gente organiza esses pensamentos, e episteme é o campo da ciência, ou seja, do conhecimento verificado. Quantas vezes hoje a gente acredita numa coisa mesmo que ela não tenha um viés de cientificidade comprovada? Ah, Wilson, fala um exemplo. Movimento antivacina. Como que alguém acredita no movimento antivacina? Meu Deus, não tem lógica uma coisa dessa. Contudo, a pessoa acredita que é assim. Ela é cientista? Não. Ela simplesmente tem um conhecimento de senso comum que aplica a visão. Ah, se tudo é... as pessoas estão morrendo, isso, aquilo, mas mas se eu não tomar vacina, eu não adoeci. E, tipo assim, tem um tanto de cientista que mostra o contrário, mas ele prefere deixar a razoabilidade e acreditar naquele ser que falou uma coisa que não tem necessariamente um viés científico. Quer outro exemplo? Quantas vezes a gente medica outras pessoas? A automedicação e a medicação do outro é um grande problema do contemporâneo. Por quê? Qual o curso de medicina que a gente fez? Qual o curso de farmacologia que a gente fez para entender qual que é a quantidade, como que funciona esse produto no corpo? Mas, mesmo assim, a gente oferece para o outro. Entende? Terra plana. Ou tem outro, né? As pessoas acreditam que o momento do nascimento e a posição das estrelas no céu determina o seu modo de agir. Olha o que você vê. que complicado. Determina a sua personalidade. Eu que sou capricórnio, como que eu vou acreditar numa coisa dessa? Eu sou racional, entendeu? Então, capricorniano é racional, não tem como pensar nisso. Entende? Aí eu posso dizer que o campo da fé, o campo do conhecimento e o campo da família, eles estão, de algum modo, subjugados. E agora tem outro campo também que está sendo subjugado. Tipo assim, a gente não tem sensação mais de pertencimento a uma terra. Então, por exemplo, eu sou de formiga, muitas vezes eu defendo formiga a qualquer custo, falo de formiga, formiga isso, formiga aquilo, mas tipo, você vê que as pessoas falam assim, não, estou aqui só de passagem, não aguento essa cidade, vai para Belo Horizonte, está só de passagem, vai para São Paulo, está só de passagem, só de passagem, só de passagem, só de passagem, só de passagem. Isso faz com que a gente não crie laços, isso faz com que a gente não crie uma sensação de pertencimento a um território. Então, esse desterritorialismo tem a parte boa, mas tem a parte ruim. A parte boa é que a gente começa a ter uma noção de comunidade global. Mas a parte ruim é que a gente vai pagar um alto preço por essa noção de comunidade global. Por quê? Porque são indivíduos vivendo, não comunidades. Então, se você não se sente pertencente a um espaço, você não preocupa com, muitas vezes, com atividades públicas que não seja no lugar onde você vive. Então, mobilidade urbana é problema se você precisa dela. Se você não precisa, isso não faz parte das suas pautas políticas. Saúde e educação e todas essas estruturas, que é uma construção da sociedade, só é importante se você padece. Caso você não padeça dessas antipolíticas, isso não te importa, isso não te afeta. Isso faz com que a gente tenha posições cada vez mais individuais. Então, qual que é o resultado da modernidade líquida? A ruptura das instituições e, consequentemente, o aumento do individualismo. Entende? Aí, quando a gente tem esse aumento do individualismo, a gente vai pagar um alto preço por ele. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente tem como consequência dois outros fatos. Por exemplo, se são indivíduos e não sociedade, quem tem que vencer? O indivíduo, e não a empresa, e não o time, e não o todo. Então, a gente vai pagar o preço por isso. Como que funciona esse preço? Wilson, me explica, como que seria esse preço? Por exemplo, você tem um time de futebol, são 11 jogadores. Mas será que os 11 jogadores estão jogando como um time ou joga por uma individualidade? Ou joga por um Neymar? Ou joga por um Messi? Quando o Barcelona é campeão, quem ganhou foi o Barcelona ou foi o Messi? Entende? Agora, numa estrutura menor de sociedade, você tem que ser um ótimo profissional no mercado, extremamente competitivo, numa sociedade de resultados que você tem que construir resultado, 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 resultado. Você tem que ser cada vez melhor, 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 cada vez melhor. E de repente, você não consegue chegar a essas marcas dessa sociedade de desempenho, dessa sociedade de resultado. Isso traz em você grandes problemas psicossociais. Isso traduz em você grandes problemas morais, grandes problemas mentais, que faz com que você se perca nessa sociedade individualista. Se perder na sociedade individualista, vai preocupar com o seu ganho e com o ganho de alguns próximos a você. Então, a atitude ética e moral, que muitas vezes era para um viés, vem de um viés de ciência humana e vem de um viés de cuidado em sociedade, vai deixando de lado. E é por isso que se critica tanto hoje a noção de direitos humanos. É por isso que se critica tanto hoje as ciências humanas. Por quê? Porque o que importa é o valor econômico. Então, Bauman fala que a gente deixou de ser pessoa para ser mercadoria. Então, a gente está sendo tratado como uma grande mercadoria de mercado. E isso institui um conceito dele muito bacana, chamado cegueira moral. O que é essa cegueira moral? Para que eu tenha um bem, muitas vezes eu fecho os olhos para os males do outro. Ou seja, se eu sou a favor de um prefeito ou de um político X, eu não vejo os erros dele. Eu só vejo os erros do meu adversário político. E do meu adversário político, eu não vejo os acertos, eu só vejo os erros. E assim sucessivamente. A gente vai criando barreiras, barreiras, e a gente vive uma sociedade de muros. Só que o problema é que essa sociedade de muros, ela vai distanciando a gente de códigos sociais. Então, o ser humano acaba deixando de fazer pequenos detalhes. Por exemplo, para que eu vou dar seta? Eu sei que eu vou virar. Mas e a pessoa? Foda-se. E a pessoa? Não ligo. Para que eu vou pensar na mobilidade urbana de país? Eu não moro lá. Para que eu vou pensar nesse problema da cana ou dessa plantação em Lagoa da Prata? Eu não moro lá, então isso para mim não faz diferença. Para que eu vou pensar nesses problemas de enchente em BH, sendo que eu não moro lá? Ou seja, eu não faço parte, eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço. Faz com que você feche os olhos para o problema do outro, o problema da sociedade, criando pessoas cada vez mais cegas em relação ao outro. E pior, a gente está criando uma sociedade que Bauman chama de sociedade distópica. O que é essa sociedade distópica? A gente deixa de pensar ou de acreditar no futuro das instituições. Tipo, muitas vezes a gente duvida que o Brasil vai ser melhor, a gente duvida que a religião que você segue no futuro vai ser mais ética, mais humana, que a escola vai ser mais ética, mais humana, vai ser melhor estruturada e que a sua família vai ser melhor. Mas você acredita que você vai estar numa situação melhor no futuro. Ou seja, a gente tem uma atitude de distopia, descrença em relação ao futuro das instituições e da sociedade em geral, mas tem uma utopia em relação aos nossos pontos. Aí a gente cria uma ilusão chamada de mérito. Tudo que eu consegui foi porque eu fiz, eu quis, eu aquilo. E muitas vezes, na verdade, praticamente 100% das vezes, você tem toda uma constituição sociocultural, familiar, que permitiu que acontecesse aquilo com você. Não é uma coisa necessariamente só de mérito. Você tem, obviamente, você tem que é mérito por aquilo que você faz, sim, mas não é só você, tem que ter um contexto sociocultural. Só que a gente ignora isso em função de uma distopia. Não foi a sociedade que me ajudou, foi eu que dobrei a sociedade. Entende? Aí a gente vai ter um problema sério no futuro, porque são futuros de indivíduos. Então, quando você pega o eixo meio ambiente ou questões relacionadas ao meio ambiente, muitas vezes a gente não preocupa se vai estar melhor no futuro. A gente joga lixo no chão, a gente compra mais do que precisa, a gente utiliza mais objetos e bens da natureza do que é necessário. E isso faz com que a gente pague um preço alto enquanto natureza, que está sendo percebido, sabe, no olhômetro, mas cientificamente a gente ignora o aumento da temperatura na Terra, a gente ignora que essa visão sazonal está sendo diferenciada. Por exemplo, na nossa região, eu não lembro de ter chovido tanto quanto choveu esse ano de 2019, 2020, né? 2019, 2020, eu não lembro de ter chovido tanto. A temperatura é diferente, tipo, eu não lembro de um verão tão frio. Óbvio que eu estou falando da minha região, mas Furnas, que é um local que banha a nossa cidade, aqui de Formiga e outras cidades da região, eu nunca vi ela em níveis tão baixos. Aí ela aumentou um pouco o nível, mas está em nível muito baixo. Diziam que era por falta de chuva, agora a gente sabe que também tem outras questões por trás, questões individualistas, questões de mercado. E de repente o problema é que os seres individualistas, eles não preocupam com o social. Só que esses seres, eles vão para a política, eles vão para o espaço social, eles vão para o cenário social, e muitas vezes eles agem cegos moralmente. Por isso que muita gente rouba dinheiro de merenda. Olha que absurdo. Mas por isso que você tem uma corrupção instaurada. Essa corrupção, ela muitas vezes é por causa desse viés individualista, desse modo de pensar a sociedade a partir de uma visão única e exclusivamente pessoal. Só que se eu estou na política, isso é um problema, porque se eu sou prefeito de uma cidade, sou prefeito da cidade inteira, não só do meu bairro. Se eu sou presidente de um país, eu sou presidente do país. Não preciso ser subserviente e lacaio dos norte-americanos, como o nosso presidente é. Então, tipo assim, esse que é o grande problema sociocultural do contemporâneo. E a gente vai pagar um preço muito alto por isso. E é por isso que o Bauman é muito foda. Se você for escrever, é muito interessante se você for escrever uma redação, porque ele, a modernidade líquida, junto com a individualidade, é uma tese que funciona em praticamente todos os temas. Por que a gente não pensa em ciência para todos? Porque a gente tem um viés individualista. As pessoas que estão no poder têm acesso. Muitas vezes elas não vão construir formas de acesso para quem não está no poder. Entende? Questão do surdo tem um viés individualista, violência contra a mulher tem um viés individualista, patriarcal, manipulação do comportamento do usuário, tipo assim, o próprio ser que manipula, o próprio ser que se deixa ser manipulado, tem esse viés individualista, por quê? Porque muitas vezes, tipo, a gente manipula em função de uma força de mercado. Aí o Bauman, até em algumas entrevistas, ele fala que a gente trocou os grandes templos religiosos por shopping. Então você está angustiado, você vai curar a sua angústia com compras. Você vira um valor de mercado. E se virando um valor de mercado, você vai comprar aquilo não necessariamente que você quer, mas aquilo que você foi manipulado para querer. Como um iPad... Talvez o iPhone. O que, que tem no iPhone que a gente precisa tanto? Por que, que a gente precisa ficar trocando celular o tempo todo? Isso tem um alto preço para o eixo meio ambiente, porque o meio ambiente vai pagar um preço muito alto pela nossa ação individualista de mundo. Isso também tem um alto preço, por exemplo, para o viés da saúde. Por quê? Porque muita gente está atacando o SUS, ataca nosso sistema, e as pessoas começam a ficar doentes mentalmente, começa a ver como resultado da sociedade, eu não posso ficar doente, então me medico. Eu não posso ficar doente, então vou segurando, até você ter instaurado uma doença psicossocial que muitas vezes te impede de ser ativo no mercado. Logo, você é deixado de lado, por quê? Porque as relações são líquidas. Você funciona para o outro enquanto é sendo produtivo. Beleza, ser humano? Eu sei que esse podcast é um pouco pesado, mas é porque, só para você relembrar, para alguns eu já falei em aula sobre o Bauman, outros talvez não tenha falado. Então, para ficar claro, ficar marcado, escuta esse podcast fazendo seu exercício na sua casa, né, porque a gente está de quarentena, e... muito obrigado pelo seu ouvidômetro. Bora lá, a gente vai vencer esse período juntos, beleza? Se o eu pode, você também pode. Isso é péssimo, mas essa fala é péssima, mas eu vou continuar, porque ela grava na cabeça. O eu pode, você pode, nós pode, todos pode, e ninguém conjuga nenhum verbo. É nóis, valeu!